DW. Jornal da Manhã.
Bom dia, está no ar o Jornal da Manhã da DW África, emissão de quarta-feira, 25 de setembro. Organizações da sociedade civil fazem sombra à oposição em Moçambique, comenta a analista.
Eu não diria que a oposição não tem nenhuma relevância. É verdade que ela está com muitas dificuldades. São dificuldades que o próprio partido no poder também tem.
Partidos moçambicanos estão à procura de votos em Portugal. O MDM na oposição lança críticas a Filipe Nyusi.
O Presidente da República, por exemplo, não pode ir, por exemplo, à inauguração de um posto de eletricidade, tendo o Ministro da Energia.
Alterações climáticas em África podem provocar 50 milhões de deslocados até 2020. Temas que desenvolvemos mais à frente, fique connosco. Eu sou Nuno de Noronha, acompanho neste jornal com edição de Guilherme Correia da Silva. As organizações da sociedade civil têm um papel cada vez mais relevante na discussão pública em Moçambique. O sociólogo Elísio Macamo defende que estes organismos estão a despolitizar Moçambique e a transformar assuntos políticos em problemas técnicos. Já o Centro de Integridade Pública acredita que estas organizações cívicas têm tempo e pessoal qualificado para expor os problemas do país e até fazem consultoria grátis na Adissufu.
No engajamento pelas causas nacionais, é cada vez mais notório o contraponto entre o governo e a sociedade civil. A oposição, que deveria fazer a sobreposição ao governo, dá sinais de estar a perder os seus sinais vitais. A título de exemplo, no caso das dívidas ocultas que arruinou o país, quem se desfaz em ações para conduzir o caso a bom porto, quer a nível interno, quer a nível internacional, são as organizações da sociedade civil. Estará a oposição moçambicana a ser realmente substituída pela sociedade civil? Edson Cortes é diretor do CIP, o Centro de Integridade Pública, e responde.
Não fazem papel da oposição, simplesmente expõem e têm muito mais tempo para analisar e têm gente qualificada para analisar e expor os problemas estruturais que o país apresenta. E eu acho que até fazem um trabalho de consultoria grátis para o governo moçambicano. Quando o CIP aparece a dizer que é preciso cortar as isenções fiscais que os multinacionais do setor do gás têm, se o governo moçambicano fizesse isso, provavelmente teria mais dinheiro nos cofres do Estado e deixaria de ter uma elevada taxa de dependência dos fundos dos parceiros.
É preciso lembrar que a oposição no Parlamento não está em número suficiente para fazer valer qualquer posição de interesse nacional. O seu limite é a contestação e a crítica ao partido maioritário, a Frelimo. A par disso, o lema "A União faz a força" nunca foi um forte implementado entre as forças da oposição, fragilizando-as ainda mais. Também, ela evidencia limitações em prosseguir com processos cuja implementação se deveu ao seu interesse e empenho. E o processo eleitoral é a prova viva disso. Elísio Macamo é sociólogo e relativiza a percepção que se tem da oposição no triângulo com as organizações da sociedade civil e o governo.
Eu não diria que a oposição não tem nenhuma relevância. É verdade que ela está com muitas dificuldades e essas dificuldades sempre existiram, infelizmente, e são dificuldades que o próprio partido no poder também tem. Só que a gente não vê isso aí porque esse partido está no poder, esse partido dispõe de mais recursos e não sei quantos. Não é? Mas há um problema grave de pensar a política, de pensar o país, de pensar em visões para o país e ter uma visão estratégica para o país. E esse é um problema de todos os partidos, não é apenas o problema da oposição.
Tal como o CIP, o sociólogo Elísio Macamo entende que a sociedade civil não está a fazer o papel da oposição. Mas ele entende que as ações da sociedade civil, no contexto da ajuda ao desenvolvimento, são lesivas à esfera política.
Era tão bom que esse fosse o caso. Infelizmente não é, por causa da perversão da ideia de sociedade civil. O que está a acontecer é que este tipo de sociedade civil está a despolitizar o país, está a transformar os nossos problemas, que são problemas essencialmente políticos, em problemas técnicos. Esse é que sempre foi o problema com a ajuda ao desenvolvimento, né? Quando é assim, a participação política não conta, a articulação de interesses não conta. O que conta é fazer a coisa tecnicamente certa. E é isto que as nossas organizações da sociedade civil, infelizmente, fazem e não têm consciência disso aí. É tão perverso o que está a acontecer a esse nível.
Nadia Sufo, DW, Voz da Alemanha.
Sobre este tema, pedimos no Facebook que avaliasse o papel das organizações da sociedade civil no debate público no seu país. Aqui no estúdio está Guilherme Correia da Silva. Bom dia. Conta-nos como está a discussão no Facebook.
Olá, bom dia. Já recebemos vários comentários esta manhã no Facebook. Um deles é de Adulai Kandé, que nos escreve a partir da Guiné-Bissau e que diz que atualmente a avaliação que faz sobre o papel das organizações da sociedade civil no seu país é positiva, pois são visíveis e há organizações que vêm a público afirmando categoricamente que pretensões do governo podem estar fora da lei, corrigindo omissões, enquanto outros continuam calados. É uma das mensagens que já recebemos esta manhã, Nuno, mas voltamos mais à frente.
Obrigado e até já, Guilherme. Juntos ao debate.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
O presidente de Angola defende a reformulação da composição do Conselho de Segurança das Nações Unidas e propõe a entrada de representantes africanos e sul-americanos no organismo. João Lourenço sugere que o Conselho de Segurança deve refletir o justo equilíbrio geoestratégico mundial. Num discurso ontem na Assembleia Geral das Nações Unidas, em Nova Iorque, o chefe de Estado angolano sugeriu uma reforma profunda da ONU para melhor competir na gestão e resolução de conflitos e na prevenção de guerras. João Lourenço exortou ainda a ONU e a União Africana a prestar atenção à situação política na Líbia e aos movimentos terroristas na região. Pelo menos 10 pessoas morreram em mais um episódio de violência armada no norte de Moçambique. O ataque ocorreu ao final da tarde de segunda-feira na aldeia de Mbau, em Mocimboa da Praia. Insurgentes não identificados incendiaram casas, incluindo a sede da Frente de Libertação de Moçambique, a Frelimo. Durante horas, as autoridades de defesa e segurança tentaram repelir o ataque, revelou uma fonte local citada pela Agência de Informação de Moçambique. O governo de Moçambique diz ter metade dos 25 milhões de euros que estima serem precisos para enfrentar a próxima época de chuvas. A informação foi avançada por Ana Comoana, porta-voz do Conselho de Ministros daquele país. Moçambique é frequentemente assolado por tempestades, mas raramente com a força destruidora dos ciclones Idai e Kenneth. Juntos, estes dois fenómenos atmosféricos provocaram 649 mortos e deixaram um rastro de destruição no centro do país. São Tomé e Príncipe é o país africano com menor presença de crime organizado. Segundo um relatório do projeto ENACT, financiado pela União Europeia, aquele país obteve 1,88 pontos no índice de criminalidade organizada, numa escala de 1 a 10. O topo do índice é ocupado pela Nigéria, seguida pela República Democrática do Congo e República Centro-Africana. Já Moçambique ocupa a 14ª posição e é o país lusófono com pior cotação no ranking. Segundo o relatório, o tráfico humano é a forma de crime organizado mais presente em África. Em segundo lugar, surgem os crimes contra a fauna, como a caça furtiva ou o comércio ilegal de espécies protegidas.
DW África. Deutsche Welle.
Os moçambicanos radicados em Portugal vão às urnas no próximo dia 15 de outubro para eleger um deputado pelo Círculo da Europa. Mas a campanha eleitoral na diáspora está a ser feita a meio gás, isto porque a Frelimo, a Força no Poder, é o único partido com uma campanha expressiva. Já o Movimento Democrático de Moçambique quer eleger um deputado que leve ao Parlamento em Maputo as principais inquietações dos moçambicanos no estrangeiro. Os pormenores a partir de Lisboa, com João Carlos.
É a primeira vez que o Movimento Democrático de Moçambique, MDM, faz campanha em Portugal, onde, apesar das limitações, tem dado a conhecer os objetivos da formação política. O partido da oposição tem defendido, junto dos eleitores, a pretensão de contrariar a hegemonia da Frente de Libertação de Moçambique, Frelimo, que está há mais de 40 anos à frente da governação do país, segundo afirmações de Miguel Arcanjo Diniz Chuluma, representante do MDM, instalado em Lisboa desde 2016.
Queremos que o eleitor nos dê a oportunidade de demonstrar aquilo que devia ser em termos de governação para que a situação não permaneça como permaneceu desde 75 a 1992, à altura dos acordos de paz.
O partido também é contra os poderes excessivos do Presidente da República nas áreas da governação.
O Presidente da República, por exemplo, não pode ir, por exemplo, à inauguração de um posto de eletricidade, tendo o Ministro da Energia.
Estas são algumas das propostas que o MDM tem transmitido aos eleitores moçambicanos em Portugal. Mas, objetiva, o MDM quer eleger no círculo da Europa um deputado que se preocupa efetivamente com os problemas dos moçambicanos e apresentá-los à Assembleia da República. Ivone Sansão Bila é a candidata eleita em julho passado a deputada da Assembleia da República para o Círculo da Europa e Resto do Mundo pela Frente da Libertação de Moçambique, Frelimo. Ela aspira a ser uma voz audível dos moçambicanos e tem propostas para tornar melhor a vida dos que emigram.
Para a diáspora moçambicana, o governo compromete-se aqui em tomar medidas de proteção e assistência. Isto no que concerne a cooperação regional e internacional. Portanto, há aqui um incentivo ao associativismo, ao investimento como forma de melhorar a situação económico, social e cultural dos moçambicanos.
A candidata da Frelimo preconiza também trazer para Lisboa a primeira conferência anual da diáspora, que, sendo rotativa, deverá reunir conferencistas vindos dos vários países de circunscrição, onde há comunidades moçambicanas, para debater problemas comuns e fomentar a confraternização. Se estas duas formações se movimentam a velocidades diferentes, presentemente é quase uma incógnita a ação da Resistência Nacional de Moçambique, RENAMO, em Portugal. António Chichone, ex-representante da RENAMO em Portugal e Resto do Mundo, não fala em nome de partido. Entretanto, pensa em tom de crítica que,
quando os partidos almejam alcançar o poder, há que fazer essa demonstração de que estão interessados a alcançar o poder. E deve-se mostrar tanto num campo interno como no plano externo. O que eu vejo por aí é que há um partido que está mais empenhado a fazer campanha, não é? Para que realmente tenha êxito no nosso processo todo.
De Lisboa para a DW, João Carlos.
Dezenas de crianças em idade escolar marcharam na sexta-feira por metrópoles do continente africano. Da cidade do Cabo a Abuja, de Vinduque a Kampala, milhares de jovens saíram às ruas em protesto. A mensagem tinha um alvo: os políticos pouco ativos no combate às alterações climáticas. Irungu Houghton é diretor executivo da Amnistia Internacional e frisa que é urgente tomar medidas. A central de carvão de Lamu, no Quénia, é um desastre ambiental, é nociva para a saúde e precisa de ser parada imediatamente. Temos de aumentar a consciência pública e da juventude para que se possa enfrentar este problema e pressionar os governos a tomar uma posição em que não seja possível estar contra o clima. Não é possível não ser ativo, não é possível ser cínico. A única possibilidade é tomar ações decisivas para reduzir os níveis de emissões de carbono e reduzir os níveis do aquecimento global. Sob o guarda-chuva do movimento Sextas-Feiras pelo Futuro, milhares de estudantes têm exigido nos últimos meses a mitigação das alterações climáticas. Um movimento de protesto que começou na Europa e que passou pela Cimeira da Ação Climática em Nova Iorque, há muito que se faz ouvir no continente africano. No Uganda, grupos como o Act Now e o Climate Change Network juntaram-se ao protesto de sexta-feira para aumentar a consciencialização para o problema do aquecimento global. O objetivo é também travar a desflorestação do país, como explica Edmund Muhunza, do movimento Youth Go Green Uganda. Introduzimos leis ambientais e políticas contra as alterações climáticas no Uganda, mas estamos a testemunhar uma limpeza em massa das nossas florestas. Temos investidores a construir nas áreas úmidas. Trata-se de uma ameaça à sustentabilidade. Estamos a ser negligentes com o nosso ecossistema. A Constituição do Uganda afirma que todo cidadão tem direito a um ambiente seguro e limpo, mas se olharmos para a situação no terreno, não podemos ter certezas sobre o futuro. Then we are not sure of our future. 14% da população mundial vive em África e o continente é responsável por 7% das emissões globais de gases com efeito de estufa. Ultimamente têm surgido novas abordagens protetoras do clima. O Gabão, por exemplo, vai receber cerca de 136 milhões de euros da Noruega durante 10 anos para proteger as florestas tropicais que cobrem quase 90% da área terrestre. Segundo dados da ONU, nenhum continente é tão afetado pelas alterações climáticas como a África. Secas, inundações e tempestades extremas já se tornaram comuns para milhões de africanos. As Nações Unidas alertam que mais de 50 milhões de pessoas podem estar em risco de fuga das suas regiões até 2020, porque os países de origem se tornaram autênticos desertos. A Nigéria, o país mais populoso de África, também tem sido afetada pelas alterações climáticas. E se a UNRU pertence a uma organização não governamental local e deixa o aviso. É necessário fazer algo em relação a isto, porque não existe o planeta 2.0, existe apenas este planeta. E é este planeta que devemos proteger. Devemos alterar o modelo económico que estamos a usar para impulsionar a economia. Precisamos de regressar à tecnologia verde. A África e a Nigéria especialmente está a poluir menos. Agora o mundo inteiro deve unir-se e fazer algo a respeito.
DW Notícias.
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, chamou de caça às bruxas o anúncio da abertura de um processo que visa a sua destituição como chefe de Estado. O procedimento foi lançado na terça-feira pela presidente da Câmara dos Representantes, Nancy Pelosi. Trump é acusado pela oposição de ter pressionado o presidente da Ucrânia, Vladimir Zelensky, a investigar o ex-vice-presidente Joe Biden. O processo tem, contudo, poucas possibilidades de conduzir à destituição de Trump devido à maioria republicana no Senado. O presidente egípcio Abdel Fattah al-Sisi ignorou os recentes protestos no Egito num discurso ontem na Assembleia Geral das Nações Unidas. Tratam-se das maiores manifestações desde 2016, mas al-Sisi preferiu falar sobre os riscos do Egito não chegar a acordo com a Etiópia no que toca à construção de uma barragem no Nilo. O presidente do Egito apelou ainda ao fim dos conflitos na Líbia, Síria e Iêmen. Os recentes protestos no Egito levaram a atenção de cerca de 400 pessoas, entretanto acusadas de associação terrorista e manifestação sem permissão. O primeiro-ministro paquistanês Imran Khan disse na terça-feira que a situação na Caxemira vai piorar e alertou para o risco de uma guerra entre o Paquistão e a Índia, dois países vizinhos com armas nucleares. O chefe de Estado do Paquistão falou ontem à imprensa, à margem da Assembleia Geral das Nações Unidas. Milhares de pessoas continuam detidas na Caxemira indiana depois de o governo da Índia retirar em agosto o Estatuto Especial da Região e impor restrições aos direitos de circulação de pessoas, além de cortar telecomunicações e internet. O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, está hoje em Moscovo e reúne-se com o homólogo russo Vladimir Putin. Os dois presidentes deverão encontrar-se para abordar assuntos regionais e a ingerência direta de países terceiros nos assuntos ibero-americanos, segundo referiu o Kremlin. A Rússia e a China estão entre os estados que continuam a legitimar e apoiar Nicolás Maduro no poder em Caracas.
DW Espaço do Ouvinte.
Voltamos ao Espaço do Ouvinte. Pedimos hoje no Facebook que avaliasse o papel das organizações da sociedade civil no debate público no seu país. Guilherme, mais reações?
Mais reações. Sérgio Moalela comenta que as organizações da sociedade civil têm a vocação de servir como sacerdotes do povo, procuram simplificar alguns processos para que sejam acessíveis ao povo. Por vezes o governo pode apresentar questões com complexidade técnica para o povo comum, mas a sociedade civil faz a simplificação e melhora a percepção do povo. As organizações da sociedade civil não são adversários políticos, mas parceiros do governo, comenta Sérgio Moalela. E Andondo Cafonso Sulo, que nos escreve de Xemba, Moçambique, diz no Facebook que faz uma avaliação muito positiva a estas organizações da sociedade civil, tendo em conta o papel que desempenham nas coisas públicas, na arena política, ou melhor, nas discussões públicas e muito mais. Outro sim, estas organizações são advogados do povo, apesar de muitas vezes serem vistas como oponentes de um partido ou outro, mas fazem trabalhos louváveis ao seu povo, é o que escreve Andondo que fosse Sulo. E Lafo Baldé comenta que no seu país a sociedade civil não tem voz e que foi politizada pelos partidos políticos, incluindo o partido no poder. Lafo Baldé refere que é preciso deixar a sociedade civil trabalhar como independente, o que não é fácil.
Obrigado, Guilherme. Agradeço também a todos os ouvintes pelas participações. Pode consultar toda a informação no nosso website www.dw.com/português. Passe também pela nossa página no Facebook, DW Português para a África. Obrigado por ter estado desse lado. Não perca mais logo a emissão da noite. Tenha um bom dia.